Boa noite, amigo Wellington. Boa noite, amigos da Super Rádio Tupi. É uma honra novamente poder atender o amigo e falarmos um pouco do nosso Vasco da Gama, do nosso estádio, que hoje completa 95 anos, quase um centenário. Nosso estádio é um verdadeiro equipamento arquitetônico que marcou a sua época em 1927. E a sua frente toda em estilo neocolonial. Demarca exatamente o símbolo do herói português que é Vasco da Gama. Bom, falando um pouco da sua indagação, é verdade, o nosso estádio não foi um equipamento feito somente para o futebol, era um equipamento multiesportivo. E atendia o atletismo, atendia diversas, o ciclismo, atendia diversas variedades de práticas de esporte. Aconteceu algumas situações interessantes, como corrida de kart na sua antiga pista de atletismo, que era em carvão ativado, né? Aconteceu também jogos de bola, mas não era exatamente futebol. Ocorreu em 1927 mesmo. Era chamado de pushball. Era uma bola gigantesca em que vários jogadores, praticamente dois times do Vasco e do Flamengo, faziam uma recreação perante o estádio completamente lotado. E nós temos registro fotográfico dessa atividade esportiva muito estranha hoje em dia. Mas o mais interessante é da utilização do nosso estádio como equipamento político para a apresentação do presidente da República. E você comentou do Getúlio Vargas, mas ele não foi o primeiro a se apresentar perante o público no nosso estádio. Na verdade, antes mesmo da Revolução de 30, o Washington Luiz já utilizou o nosso estádio para discursos ao público. Quer dizer, a classe política já vislumbrava o estádio como um local propício para seus comícios. Com o advento da Revolução de 30, passa então Getúlio Vargas a utilizar o estádio. E antes mesmo da introdução dos direitos trabalhistas, ele já realizava esses encontros no 7 de setembro, em comemoração à independência da República. E já nessa primeira apresentação, nessa primeira convocação do povo para a comemoração do 7 de setembro, já havia a apresentação dos cantos orfeônicos produzidos e maestrados por Villa-Lobos, o que era um grandíssimo sucesso. Era o estádio virava um anfiteatro em que se ecoavam mil vozes. E assim foi até com a apresentação do presidente Dutra, acontecendo com Café Filho, com Juscelino Kubitschek, sendo esse o último presidente a se apresentar na tribuna de honra do nosso estádio. E tivemos também o comício de Luiz Carlos Prestes, que causou uma grande comoção na sua época, porque houve uma grande grita de vários associados, acabou causando a renúncia do presidente Castro Filho e do vice-presidente Ciro Aranha. Mas demonstrou-se aí que o Vasco era um clube aberto e à política e que não tinha qualquer princípio antidemocrático no seu viés político. Aí tivemos também shows realizados no nosso estádio. O último deles, o mais conhecido, foi o show dos Menudos, nos anos 80. O último evento ocorrido em nosso estádio foi a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, ocorrida em 2017. Um momento muito importante para o nosso clube, em que tivemos a oportunidade de nosso arcebispo, Dom Orani, elevar a nossa capela de Nossa Senhora das Vitórias à condição de igreja. Veja só, Wellington, como tantas passagens pelo nosso estádio de 95 anos eternizam e trazem à nossa memória a importância do Estádio do Vasco. É um verdadeiro museu, uma preciosidade arquitetônica que merece ser preservada até seu centenário.
Agora, Henrique Huber, historiador, eu queria que você falasse especificamente de São Januário com Getúlio Vargas, o salário mínimo, a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas. Fale um pouquinho dessa história de São Januário com esta parte do trabalhador brasileiro com Getúlio Vargas.
Sim, Wellington. Um ponto muito importante do governo Getúlio Vargas na criação dos direitos trabalhistas e previdenciários em favor do trabalhador no Brasil. E o palco foi São Januário. Há um mito a respeito da promulgação da CLT no estádio. De fato, a promulgação, a criação, o anúncio da CLT, ela se deu no Ministério do Trabalho, no feriado de 1º de maio. Mas, como todo ano antes da criação da CLT, as reuniões ou as convocações da classe trabalhadora, da população, se davam em São Januário, então nós temos que os princípios norteadores das leis trabalhistas ocorreram em São Januário, com efeito. E o mais importante foi a criação do salário mínimo, em 1943. Este, sim, foi declarado, foi criado na tribuna de honra do nosso estádio, em 1943. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Nós temos em nosso estádio uma placa em honra do presidente Getúlio Vargas, em que se fala exatamente isso. Daqui dessa tribuna foram criadas as leis trabalhistas, não a CLT, mas os princípios, o direito propriamente dito. Parece que as pessoas às vezes se confundem, né, sobre isso, mas essa é a diferença. As leis trabalhistas, no geral, a criação do salário mínimo, todo o direito trabalhista que foi anunciado com antecedência, anunciou-se em São Januário nos outros anos. E no ano da criação da CLT, ela se deu no mezanino do Ministério do Trabalho. É isso.
Historiador Henrique Huber, queria te agradecer por nos contar mais esta página maravilhosa da história de São Januário, nos seus 95 anos, saindo da bola, falando de política, de eventos sociais, de shows culturais, né? Até menudos, né? De tanto sucesso nos anos 80, passaram por São Januário, além da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que você se recupere logo dessa sua cirurgia aí de hérnia. A gente sabe que dói um pouquinho. Fica com Deus, meu ídolo.
Obrigado novamente por sua consideração, Wellington. Um forte abraço mais uma vez aos amigos da Super Rádio Tupi e a você, meu amigo. Boa noite.